Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes. Hoje com Cariocão, Champions League, NBA, Superliga de Vôlei, Olimpíadas de Inverno. Ou seja, muito giro pra gente aqui, muita coisa no programa que tá muito bem recheado pra você, ouvinte. Meu nome é Danilo Jordão e pra apresentar o programa eu tenho aqui comigo, como sempre, né, sem variar, meu parceiro Luan Rodrigues. Bom dia, Luan, tudo bem com você?
Bom dia, Danilo. Bom dia aos nossos ouvintes aqui da Web Rádio Audioativo e do nosso programa, nosso querido programa Giro dos Esportes. Sempre muito feliz em participar do Giro com você, Danilo. Esses 40, 50 minutos passam muito rápido.
Perfeito, Luan. Hoje, 9 horas e 19 minutos da manhã, a gente está começando mais cedo também. Para você que está acordando e pegando seu cafezinho nessa sexta-feira e ficar sempre informado sobre como é que está o dia a dia nos esportes, né? Então, chega com a gente e vem escutar muita coisa, né? Sobre muitos assuntos interessantes, começando, é claro, como sempre, pelos gramados do Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Audioativo.
O Flamengo venceu de virada o Madureira por 2-1 no Conselheiro Galvão.
O tricolor suburbano abriu o placar com o Igor Catatau, aproveitando uma falha da equipe do Flamengo, mas o Mengão virou com Everton Ribeiro e um golaço de Willian Arão à la Toni Kroos.
Que chapada bonita, hein, Luan? O Flamengo que foi irreconhecível no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu se encontrar e virar essa partida. Agora, o rubro-negro ocupa a segunda colocação no Carioca, com 16 pontos conquistados.
É isso mesmo, né? Já o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 1-0 com um golaço de André numa jogada muito bem trabalhada, né? Um passe muito lindo de Luiz Henrique, que vem fazendo um ano, pelo menos no início de ano, muito bom, mantendo a boa fase, né? O garoto da base e também o próprio André, também outro garoto da base que vem jogando muito bem.
André, que foi revelação do Campeonato Brasileiro no ano passado, então um jogador com muito potencial, que já mostrou que é titular do Fluminense e pode ser titular por muitos anos se o Fluminense manter ele na casa. E dessa forma o tricolor mantém a boa fase defensiva, né? Foram 7 jogos com apenas 2 gols sofridos e hoje é o líder do Cariocão com 18 pontos. O Fluminense, inclusive, que tem sido muito preciso nos clássicos, né? Vencendo o Flamengo, depois vencendo o Botafogo. Então, são muitos jogos interessantes.
Sim, sem dúvida. E também uma questão importante que é o que cabe, que pesa contra o Fluminense, é um aspecto ofensivo, na verdade. Apesar de estar sendo líder do campeonato, apenas 7 gols marcados em 7 jogos, mas o Fluminense vem sendo líder e o Botafogo venceu ontem o Resende por 2-1 no Nilton Santos.
Os gols foram do garoto Matheus Nascimento, que vem se destacando, e o Erisson também vem se destacando, fez o gol contra o Vasco na última vitória, né? Enquanto o gigante do Vale teve o placar diminuído ali, descontado pelo Jefferson Juan.
Enquanto isso, em São Januário, o Vasco derrotou o Bangu pelo placar de 2-0, com gols de Raniel e Nenê, que vem liderando aí o Vasco nesse cariocão. E ocupa agora a terceira colocação do campeonato, empatado com o Flamengo. Então, apesar dos critérios de desempate, o Vasco cai para terceiro, mas mais ou menos aí seguindo na vice-liderança, né?
O vovô tá on, né, Luan? Nenê jogando muita bola, sendo decisivo com a camisa 10 do Vasco. Então a gente pode esperar muita coisa boa dele esse ano, nessa temporada. É claro que é um jogador muito mais velho, então pode cair é de rendimento no decorrer da temporada, mas ao mesmo tempo tem se mostrado muito importante para a equipe futebolina. E agora a gente viaja no tempo no quadro mais nostálgico do nosso giro.
TBT do Esporte.
Em um dia como hoje, há 54 anos atrás, nasceu em Caldonio, na Itália, um dos maiores jogadores italianos de todos os tempos, Roberto Baggio.
Aqui no Brasil, muito lembrado pelo pênalti que ele perdeu na final da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos contra a nossa seleção, que nos deu o tetracampeonato, né?
É que ficou imortalizada na narração do Galvão Bueno. Porém, e o Codino Divino, não vou aqui querer puxar aqui um sotaque italiano, mas e o Codino Divino, o rabo de cavalo divino, que era uma característica física, característica marcante do Roberto Baggio, fez uma carreira histórica na própria seleção italiana, onde é o quarto maior artilheiro da história, com 27 gols, e também em clubes italianos, né? Principalmente a Juventus, no qual foi eleito o melhor jogador do mundo em 1993.
E claro, também clubes italianos, principalmente a Juventus, no qual foi eleito o melhor jogador do mundo em 93, ele foi campeão da Copa da UEFA nesse mesmo ano, que é a atual Eurocopa, né? E também foi campeão italiano em 95, um ano depois da Copa de 94.
E ainda conquistaria um outro scudetto pelo Milan no ano seguinte, em 1996.
Dois fatos curiosos, né? O primeiro é sobre ele ser um jogador coringa. Constante dúvida sobre seu posicionamento dentro de campo, né? Ele era um meio armador, camisa 10, ou era um centroavante camisa 9, porque fazia muito gol também. E o outro fato interessante é que o maior ídolo da vida do Roberto Baggio, ele fala em entrevista, é o Zico, que jogou no Flamengo, né? Grande ídolo do Flamengo e da seleção brasileira. Então ele também acompanhava muito, apesar da grande tristeza da vida dele ser com relação à seleção brasileira, ele também acompanhava muito o futebol da nossa seleção quando era mais jovem.
É, o Zico que jogou na Itália, né? Jogou na Udinese, mais ou menos no período em que o Roberto Baggio começou a sua carreira, lá para na década de 80, 1984, por ali. Então realmente é um jogador que fez história, o Zico, né? No futebol italiano e inspirou muito o Roberto Baggio, que mais ou menos tem essa característica também do Roberto Baggio. E sobre essa questão da versatilidade ou dessa curiosidade de não saber basicamente qual é a posição do Roberto Baggio, para encerrar a discussão, o também ídolo da Juventus, Michel Platini, conseguiu descrever bem Baggio ao defini-lo como um camisa 9,5. Nem tanto armador, nem tanto centroavante, jogador que flutuava nessa parte do campo e realmente um jogador muito importante para a Juventus e também para a seleção italiana. E uma outra curiosidade sobre o Baggio, ele era torcedor da Fiorentina. Enquanto jogador da Juventus, né, chegou uma certa situação em que a torcida da Fiorentina jogou um cachecol no campo e o Roberto Baggio colocou, sendo jogador da Juventus. Lembrando que tem uma rivalidade muito grande entre Juventus e Fiorentina, mas tinha tanta moral na Juventus que isso não foi depois dos títulos e depois das prêmios individuais, foi até deixado para trás essa questão.
É uma polêmica interessante aí com o Roberto Baggio, um dos maiores jogadores da história da Itália, com certeza. E agora, dos campos da Itália, no passado, a gente volta para o presente. Agora nas quadras do Rio de Janeiro também.
Tênis.
Hoje, infelizmente, a gente não está contando com a presença do nosso excelentíssimo repórter Vinícius Rodeio. Mas nós temos boas notícias com relação ao tênis.
Essa semana vimos o início do Rio Open bombar no Jockey Club na Gávea. E a competição está nas quartas de final no individual masculino.
Com exceção de um duelo, por conta das chuvas, a estreia do cabeça de chave Berrettini, um dos favoritos ao troféu contra o brasileiro Thiago Monteiro, ficou para hoje, né? Porque estava chovendo muito ontem, então teve que adiar a partida.
No entanto, os outros três jogos do dia são válidos pelas quartas de final.
Primeiro, o espanhol Pablo Andújar e o argentino Diego Schwartzman se enfrentam e pouco depois eles são seguidos pelo croata Kekmanovic contra o argentino Cerundolo.
E para fechar o dia, Fonini da Itália versus Coroa, também argentino, mais um argentino do torneio. E será que esse título vai ficar em mãos argentinas? Lembrando que o Del Potro já levou também, né?
O Del Potro que inclusive anunciou já a sua aposentadoria nesse ano. E é verdade, pode ficar com um jogador argentino, principalmente se esses três atletas passarem todos eles para a semifinal, né? Aí a gente teria uma semifinal com três de quatro atletas sendo argentinos. Ao mesmo tempo, o favorito da competição é o Berrettini, que é italiano, um dos melhores jogadores do mundo. Não figura ali junto com o Rafael Nadal, com o Djokovic, mas tá logo atrás, está nesse segundo escalão dos grandes tenistas. E então ele é um dos favoritos para levar esse troféu. Mas também fica a nossa torcida, claro, para o Thiago Monteiro passar por ele, né? Dar uma zebra interessante para a gente ver o Brasil cada vez mais longe no tênis no Rio Open. E já nas duplas, né? O grande Bruno Soares, histórico jogador de duplas de tênis, e a sua dupla Jamie Murray seguem vivos na competição.
Eles venceram os dois brasileiros, Rogerinho Dutra e Orlando Luz, por 2-0 em partida que marcou a aposentadoria do Rogerinho.
O jogador foi homenageado na quadra com mensagens de amigos e familiares no telão, inclusive mensagem do Tomás Belucci, um dos grandes tenistas da história do tênis brasileiro. E ele também foi presenteado com uma placa ali mesmo na quadra, agradecendo, é claro, pelos seus feitos e por toda a sua carreira.
Agora nós vamos continuar nos saques, mas só que no esporte coletivo mais dourado do Brasil, dos mais vitoriosos do Brasil.
Vôlei sem barreiras.
Para falar do esporte de Giba, Fabizinho, Serginho e companhia, vamos chamar a nossa repórter Giovana Gimenez. Bom dia, Giovana. Quais são as novidades do mundo do vôlei?
Bom dia, Danilo. Bom dia, Luan. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente, trazendo mais notícias sobre o nosso vôlei. Começando pelo vôlei masculino, ficou decidido que o Sada Cruzeiro vai sediar o próximo Sul-Americano de Clubes, que, portanto, vai acontecer no Ginásio do Riacho, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, entre os dias 2 e 6 de março. Os times brasileiros já confirmados no campeonato são o próprio Sada Cruzeiro, o Fiat Gerdau Minas e o Vôlei Renata. Agora, falando de Superliga, no masculino, o Minas segue na liderança, com 5 pontos de distância do segundo colocado, Sada Cruzeiro. Em terceiro, temos o SESI São Paulo e, em quarto, o Apoia Leva Blumenau. Já na Superliga Feminina, o Praia Clube segue líder com apenas uma derrota nessa Superliga, seguido pelo Itambé Minas em segundo, SESI Bauru em terceiro e Osasco em quarto. Mas o Osasco pode ultrapassar o Bauru em breve, porque está com 2 jogos a menos. Hoje teremos 2 jogaços no naipe feminino transmitidos pelo Sport TV2. Praia Clube versus Fluminense às 19h e Osasco versus Bauru às 21h30. Amanhã, nós teremos no masculino com transmissão do Sport TV2, São José versus Renata às 16h30 e Minas versus SESI às 19h. E, no domingo, para fechar a semana, ainda no masculino, o Sport TV2 transmitirá a Pan Eleva versus Funvic Natal às 21h. Indo para o vôlei de praia rapidamente, os atletas e a CBV ainda não entraram em um consenso, portanto, o boicote ao novo circuito brasileiro segue. Por hoje é só, mas na semana que vem voltamos com mais notícias do nosso vôlei. Giovana Gimenez para Giro dos Esportes.
Valeu, Giovana. Polêmica no vôlei de praia, mas trazendo aqui notícias de uma das ligas mais disputadas, mais importantes do vôlei mundial. Agora vamos falar das mulheres que dão um show nos gramados do Brasil, porque tivemos um novo, só que velho campeão.
Futebol feminino.
E para variar, o Corinthians ganhou mais um título no futebol feminino, dessa vez a Supercopa do Brasil.
É, elas levaram vários títulos ano passado, né? Conquistaram o Paulistão, o Brasileirão e a Copa do Brasil.
Para manter essa hegemonia impressionante, elas tiveram que derrotar o Grêmio por 1-0 na Neoquímica Arena.
Não, fazendo aqui uma correção minha, né? Falei Copa do Brasil, não, ganharam a Libertadores. Trazendo essa aqui, essa informação corrigida. O gol do título foi marcado pela craque do Timão, Gabi Zanotti, foi no finalzinho, aos 48 do segundo tempo.
Levou a torcida do Corinthians à loucura, inclusive é muito legal de destacar o comprometimento da torcida do Corinthians com esse time feminino e a valorização, principalmente, é claro, do próprio clube, né? Então foram mais de 20 mil torcedores que viram esse gol da Gabi Zanotti no finalzinho de cabeça. É muito, muito bonito e muito importante ver essa festa no futebol feminino, né, com mais um título do Coringão. E cabe ressaltar também o trabalho do técnico Arthur Elias, que além da Supercopa, o Paulistão, a Libertadores e o Brasileiro, todos em 2021 já citados, tirando a Supercopa, ele também ganhou outros dois brasileiros em 2018 e em 2020, e outra Libertadores e outro Paulistão, ambos em 2019, totalizando 9 títulos e uma hegemonia praticamente imbatível. É o Bayern de Munique do Brasil no futebol feminino, o Corinthians.
É, não só acho que o Bayern, mas também pode comparar um pouco com o Real Madrid, na época que ganhou 3 Champions League seguidas, né, dentro da América do Sul, né, vem dominando a América do Sul também. E também cabe aqui, né, um mérito de manter uma base muito forte de jogadores, né? O Corinthians, né? E também o técnico Arthur Elias, mas também todo o trabalho que o Corinthians vem fazendo. E realmente são jogadores que dão um show em campo e servem de base para a seleção brasileira. Pode ser muito importante na montagem do elenco da Pia Sundhage na Copa do Mundo do ano que vem, né? Feminino.
E também cabe uma sugestão nossa para a FIFA, né, Luan? Já está na hora de um Mundial de Clubes Feminino. Imagina um duelo entre Barcelona contra Corinthians. Barcelona com a melhor do mundo, a Putelas, contra o Corinthians da Gabi Zanotti. Acho que daria um jogo, né? Seria um jogaço. A minha sugestão seria colocar, ao invés de fazer no formato que é feito no masculino, fazer dois jogos, um na casa de cada time, porque as duas equipes lotariam os seus estádios, seria uma festa muito maneira para o futebol feminino e daria uma valorização grande para o evento também. Imagina uma Arena Corinthians com 45 mil corintianos empurrando contra o Barcelona. Acho que até a melhor do mundo ia ficar nervosa.
Caramba, essa sugestão sua foi muito interessante mesmo, Danilo. Porque essa é trazer uma de recordação, né, uns tempos antigos, né, do futebol masculino, em que o Mundial era disputado dessa forma, e seria realmente bastante interessante esse formato. E eu acho que daria um duelo bem mais equilibrado do que as últimas finais no masculino. Esse ano, Palmeiras e Chelsea foi até um jogo levado até a prorrogação, mas se a gente pegar um recorte desde o início do Mundial de Clubes da FIFA, eu acredito que teremos um jogo muito mais disputado, teremos jogos mais disputados, né, daqui para frente. Então, essa sugestão seria interessante para a FIFA tocar esse projeto. Né?
E agora, né, Luan, passando a coroa da Rainha Marta, a gente passa da Rainha Marta para o Rei Falcão. Nós vamos para o salão.
Futsal.
E como sempre, para falar de tudo que rola no mundo da bola pesada, hoje a gente estava sem o Vinícius Rodeio, mas a gente tem, é claro, nossa repórter Duda Prado. Bom dia, Duda!
Bom dia, Luan e Danilo, e bom dia a todos os ouvintes. A Confederação Brasileira de Futsal, a CBFS, confirmou na última terça-feira, dia 15 de fevereiro, a suspensão da Supercopa Masculina, que seria realizada entre os dias 16 e 19 de fevereiro, na cidade de Cascavel, no Paraná. A Supercopa reuniria 4 equipes: Cascavel, campeão da Liga Nacional de Futsal; Magnus, campeão da Taça Brasil; Ceará, campeão da Copa do Brasil; e a Associação Esportiva Caruaru, campeã da Copa Nordeste. O vencedor da Supercopa ganha vaga direta para a Libertadores 2022, segundo o regulamento. Mas no dia 10 de fevereiro, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que desde 2021 passou a administrar o futsal do Brasil, emitiu um comunicado informando que o Cascavel seria o representante do país na Libertadores após um pedido de indicação da Conmebol. Após isso, o Magnus e o Ceará informaram através de comunicados oficiais que não participariam da Supercopa. Na tarde da última segunda-feira, dia 14 de fevereiro, a CBFS emitiu outro comunicado contrariando a decisão da CBF, informando que o time vencedor da Supercopa seria o representante do Brasil na Libertadores. Com a desistência do Magnus e do Ceará, o Cascavel, que é o clube sede, informou que estava impossibilitado de organizar a competição, já que essa situação inviabilizou a obtenção de importantes verbas de patrocínio e apoio de órgãos públicos. A Associação Esportiva Caruaru já estava com as passagens da equipe compradas quando foi informada da suspensão. A CBFS informou que uma nova data será escolhida para a realização da Supercopa. Volto com vocês.
Valeu, Duda, aqui trazendo informações importantes do futsal. E agora saindo dos dribles, né? Continuando nas quadras, mas saindo dos dribles do futsal, vamos para os crossovers do nosso querido esporte da bola laranja.
Basquete.
E para falar do esporte de Oscar Schmidt, que inclusive fez aniversário nessa semana, é sempre ele que está com a gente, né? Nosso repórter Ítalo Antunes. Fala, Ítalo, tudo bem contigo?
Fala, Danilo. Fala, Luan. Bom dia para você, ouvinte, ligado para a gente aqui na Áudio Ativo. E olha, se tem gente que está feliz, eu acredito que é o torcedor rubro-negro, né? 8 anos depois, o mundo do basquete voltou a ser rubro-negro. O Flamengo dominou completamente o Burgos da Espanha nesse último domingo, na final da Copa Intercontinental, o torneio equivalente ao Mundial de Clubes da modalidade. No fim, o placar de 75 a 62 sobre a equipe espanhola, no ginásio Hassan Mustafa, no Cairo, garantiu o bicampeonato do mundo ao time rubro-negro, campeão em 2014, no Rio. Na ocasião, o Flamengo tinha Olivinha, campeão novamente, e Seixinha neste domingo, com 17 pontos. E o Benítez agora no time espanhol. Para chegar à fase final da Copa Intercontinental, o Flamengo venceu a Liga dos Campeões das Américas de 2020-21, a principal competição de clubes aqui nas Américas. Na decisão, em 13 de abril do ano passado, os rubros-negros derrotaram o Real Estelí, lá na Nicarágua, por 84 a 80. Já o Burgos foi vencedor da Liga dos Campeões da Europa, torneio de clubes organizado pela Federação Internacional de Basquete, a FIBA, no continente europeu aí desde o ano de 2016. Essa competição não é disputada por alguns dos principais clubes da Europa por algumas divergências com a FIBA. Eles acabam jogando a Euroliga, que é chancelada pela Federação Europeia. Essa foi a terceira vez que o Flamengo chegou à final da Copa Intercontinental. Em 28 de setembro de 2014, lá 8 anos atrás, venceu o Maccabi Tel Aviv de Israel por 90 a 77 na Arena Olímpica da Barra, no Rio, garantindo o título. Naquela edição, né, os times jogavam 2 jogos pelas finais. No primeiro, também no Rio, em 26 de setembro, o time israelense chegou a ganhar por 69 a 66. Como o rubro-negro venceu a segunda partida com uma diferença muito maior de pontos, acabou campeão. Portanto, o Flamengo bicampeão do mundo. Agora, vindo para a NBA aqui rapidamente, no próximo domingo, dia 20, ocorrerá o All-Star Game da NBA, o confronto amistoso anual entre as duas equipes, com alguns dos melhores jogadores da liga em seus elencos. A partida dá o início aí às 10 horas da noite e será disputada na Arena Quicken Loans, em Cleveland. O evento, que é realizado desde 1951, está em sua 71ª edição. LeBron James e Kevin Durant foram os mais votados na Conferência Oeste e Leste, respectivamente, para assumirem o posto aí de titulares nesse jogo. Assim, ambos foram encarregados de montar os 2 superelencos em uma espécie de draft interno, com uma escolha para cada por vez. O esquadrão do LeBron James aí é considerado por muitos o favorito para ganhar a partida, já que conta com muitos nomes de peso, como Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, o último MVP. Jared Allen, do Cleveland Cavaliers, substituirá James Harden devido a uma lesão, sendo a primeira edição do All-Star Game da qual o pivô participará, um grande pivô, inclusive. Já o time do Durant é apresentado como um elenco mais jovem e enérgico, com destaques para Ja Morant, uma das maiores revelações recentes aí da liga, LaMelo Ball, o último calor do ano, e Trae Young, uma estrela que de fato já se consolidou, que brilhou aí nos últimos playoffs. Joel Embiid, que atualmente lidera a corrida para o MVP da atual temporada, é um nome de força para a área do garrafão, tanto ofensiva quanto defensivamente. Portanto, o fã do basquete tem certeza que vai ficar ligado nesse final de semana, porque o evento do All-Star reúne muitas coisas, né? Se não me engano, hoje também já começa a disputa do All-Star pelos jogadores jovens, que é um campeonato entre os jogadores jovens da NBA. Tem também disputa de arremesso, é muito mais do que um jogo amistoso entre aí grandes times, né? Portanto, volto aí com vocês, Danilo e Luan.
Valeu, Ítalo, aqui trazendo notícia dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo, né? Porque o Flamengo foi campeão mundial de basquete. Então, muito interessante aqui. Uma paixão, sim, do Brasil também, o basquete. E vamos para uma outra paixão esportiva do Brasil, que você já sabe mais ou menos do que eu estou falando, né?
Futebol brasileiro.
O Palmeiras, depois de amargar a derrota contra o Chelsea na final do Mundial, visitou a Ferroviária em Araraquara e venceu por 2-0 com gols de Murilo e Breno Lopes. E o Palestra ocupa o primeiro lugar do Grupo C.
Saindo de Araraquara para Itaquera, o Corinthians venceu por 3-0 São Bernardo, com dois gols de Roger Guedes e um de William. E o Timão é o primeiro lugar, né? Ocupa a primeira posição do Grupo A.
É, quem não se deu bem na rodada foi o Santos, que perdeu para o Mirassol por 3-2, com gols de Rafael Silva, Zeca e Fabrício para o Leão do interior, e com gols de Madison e Marcos Guilherme para o Peixe, que é o segundo do Grupo D.
Mirassol tem um trabalho muito interessante, uma infraestrutura muito boa para jogar o Campeonato Paulista. Tanto é que o placar foi 3-2, mas o Mirassol abriu 3-0 na partida, então... É uma equipe com muito potencial dentro das equipes menores da competição. E para fechar na Terra da Garoa, o São Paulo empatou sem gols com a Inter de Limeira e ocupa a segunda colocação do Grupo B.
Agora indo para Minas Gerais, o Atlético Mineiro derrotou o Atlético por 1-0 com gol no finalzinho de Hulk e de pênalti, né? E o Galo, que é o segundo colocado do Mineiro, um pênalti, um teste, de certa forma, duvidoso, mas o Atlético confirmou a vitória.
Pênalti polêmico, que o Atlético ficou indignado com a marcação e o juiz acabou sendo afastado. Né? Depois a federação decidiu afastar esse juiz por conta desse erro, né? Nessa polêmica no final do jogo. Inclusive, o Galo é o segundo colocado do Mineiro porque o Cruzeiro vem na dianteira do campeonato. Depois de vencer o Uberlândia por 2-1 com gols de Bidu e Edu, a rima. Já o time do Triângulo Mineiro marcou com o Nailson.
Agora, indo para o Sul, o Grêmio perdeu para o modestíssimo União Frederiquense por 2-1 com gols de Jander, Eliomar e Lion, que não é o Fortaleza, não, é o jogador Lion do União Frederiquense. E o tricolor, o Gaúcho, marcou com Elias, né? Diminuiu o placar com Elias.
3-1 e uma partida muito ruim do imortal tricolor. E já no lado vermelho, colorado da cidade, o Internacional empatou com o Brasil de Pelotas, 1-1, com gols de Tyson para o Colorado, é claro, e Paulo Vitor para o Chavante.
E agora, com essa musiquinha, né? Não preciso nem explicar muito bem, né, do que nós vamos falar agora. Vamos direto para o velho continente.
Futebol internacional.
Depois de quase um mês, a Liga dos Campeões da Europa está de volta e para dar início às suas oitavas de final.
E voltando com um jogaço entre Paris Saint-Germain contra Real Madrid no Parque des Princes, e deu PSG com um golaço nos últimos minutos, quer dizer, no último lance de Kylian Mbappé.
Gol importantíssimo que dá uma vantagem de um empate para o time francês lá no Santiago Bernabéu. Não é uma missão fácil, mas é um placar importantíssimo.
Destacando também a boa entrada do Neymar, que voltou depois de 2 meses e meio de recuperação por conta de uma lesão. Ele entrou no segundo tempo e acabou dando até assistência de calcanhar para o Mbappé marcar. Claro que o Mbappé teve um mérito maior na jogada, porque foi uma jogada individual muito bonita, passando por Lucas Vázquez e Éder Militão, mas ao mesmo tempo o Neymar deu um passe que poucos jogadores dariam, poucos jogadores colocariam essa bola para frente, ao invés de voltar, né, a reconstruir o jogo. Então foi um gol muito importante para o PSG nesse confronto contra um dos favoritos, junto do PSG, o Real Madrid, um dos favoritos a ganhar a Champions.
Também teve a virtual classificação do Manchester City, que venceu por 5-0 o Sporting, em pleno José Alvalade.
E só não foi mais porque teve gol até anulado por impedimento, né? Gols de Sterling, Mahrez, dois de Bernardo Silva, que poderiam ser três. Bernardo Silva, que inclusive é cria do Benfica, o arquirrival dos Leões. E também gol do garoto Foden.
E essa derrota abriu uma discussão sobre a disparidade, né, entre os times de dentro da Europa, né? Existe já uma discussão antiquíssima da disparidade entre os times da América do Sul e da Europa. No entanto, dentro da Europa existe um grupo, né? Inclusive até a própria Superliga de futebol da Europa, né, que foi criada justamente com esse objetivo de separar a elite do futebol europeu do restante. Existe uma elite no futebol europeu que domina, se a gente for ver, pegar os últimos anos, né, principalmente nas quartas de final, vem ocupando fortemente esse lugar. A gente pode citar o Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona na Espanha, na Inglaterra o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool, enfim, que tem, a gente mais ou menos conhece bem esses times. Inclusive a gente pode acompanhar aqui nas próprias notícias, né, dos jogos. E realmente um campeão português, né? Um time muito forte em Portugal. Levar um sacode desse dentro de casa realmente mostra bastante esse cenário, como está funcionando aí o duelo de forças na Europa.
É porque é muito dinheiro envolvido, né, Luan? A equipe do Manchester City custa bilhões, então acaba que mesmo com esse bom desempenho na Liga Nacional do Sporting, na hora de enfrentar um desses grandes times como City, Bayern de Munique, PSG, o dinheiro acaba, né, mostrando que o investimento dos grandes jogadores acaba sendo muito maior. Inclusive é uma análise que é bom a gente fazer, que o futebol sul-americano não está longe do futebol europeu, de fato. O futebol sul-americano está longe das superpotências, né? Então tem muito time na Europa né, temos aqui equipes do mesmo nível. Ao mesmo tempo, não tem como competir com essas gigantescas equipes com seus bilionários, né? Então fica muito complicado de competir com eles. Mas indo na contramão dessa questão de disparidade, o Red Bull Salzburg quase aprontou para o Bayern de Munique.
Adamu abriu o placar para o time austríaco, mas Coman empatou para os bávaros 1-1 na Red Bull Arena.
Inclusive, se o Red Bull vencesse essa partida, ia acabar com a nossa análise aqui. E lembrando que o gol fora de casa foi abolido e qualquer empate leva o jogo para os pênaltis, né? O jogo da volta. O que também ainda é uma missão difícil para o Salzburg, é claro.
E por falar em tarefa difícil, a Inter de Milão vai ter que escalar uma montanha gigantesca em Anfield se quiser se classificar para as quartas de final da Champions League.
O jogo no Giuseppe Meazza foi 2-0 para os Reds, com gols de Firmino e Salah, ambos os gols no segundo tempo.
O Liverpool dando uma demonstração de força, né? Acredito que seja, na minha opinião, acho que seja um real favorito para mais um título da Champions, né, Danilo? O que tu acha dessa análise?
Com certeza, Luan. O Liverpool que fez 18 pontos na fase de grupos, venceu os seus 6 jogos e agora tem mostrado tanto na Premier League quanto agora na Champions League, nas oitavas de final, a sua força. Apesar de na Premier League estar bem atrás do Manchester City, é uma equipe que figura como a segunda grande potência do país e mostra isso na Champions, né? Eu coloco normalmente equipes como o Liverpool, o Manchester City, o Bayern de Munique, o Real Madrid também, se passar do PSG, que é outro favorito, muito pela individualidade dos jogadores, como o Mbappé mostrou isso para a gente nessa última terça-feira. Então, eu acho que essas são as equipes favoritas. Tem que falar também, é claro, do Ajax, que eu acho que está um pouquinho atrás, por conta do investimento também, mas ao mesmo tempo é outra equipe que fez 18 pontos na fase de grupos e que pode surpreender. Mas ao mesmo tempo não creio que seja favorito. O Liverpool com certeza é um dos grandes favoritos e tem, né, são liderados pelo grande treinador que é o Klopp, e por um dos melhores do mundo, se não o melhor jogador do mundo no momento, Mohamed Salah. E agora, né, a gente vai, Luan, das estrelas do campo, a gente entra, né, saindo aqui da Europa, a gente entra na atmosfera de Beijing.
Minuto Olímpico.
Após quedas na decisão, né, Luan, a jovem Camila Valieva ficou com o quarto lugar na patinação individual.
Essas quedas podem ser explicadas por todas as polêmicas envolvidas sobre ela nessa última semana. Atleta que com apenas 15 anos de idade realizou o salto quádruplo.
Ela havia feito um salto quádruplo e dois saltos triplos. E nenhuma atleta na modalidade feminina na história havia conseguido esse feito de fazer um salto quádruplo.
Mas nem tudo são flores, porque pouco depois a russa foi pega no exame antidoping com a substância trimetatizina, que ajuda na resistência de quem toma esse medicamento, né? essa droga.
E como ela é menor de idade, né? Depois de muita burocracia, né, dela cair no exame antidoping, o CAIS decidiu acatar um recurso de efeito suspensivo para proteger ela, o seu status, permitindo ela de seguir na competição.
E ela não foi muito bem na decisão, né? Muitas quedas e choro após a prova, lembrando, né, que é uma garota de apenas 15 anos. Então, imagina quanto que essa questão toda afetou o psicológico da Camila Valieva.
E as pessoas do CAIS também estão pedindo para investigar o treinador dela, porque como ela é uma pessoa muito jovem, é bem provável que ela tenha sido induzida a tomar um medicamento desses ou até tenha tomado sem querer. No caso, na hora dela pedir na hora dela se defender num julgamento, ela disse que provavelmente foi por conta de um medicamento tomado pelo avô dela. Então, é sempre uma coisa muito delicada essa questão do doping nos esportes. Inclusive, a Rússia é um país bem famoso pelos casos de doping, por isso que nas Olimpíadas ela representa, na verdade, o Comitê Olímpico Russo, e não a Rússia de fato, né? Porque a Rússia tá banida dos Jogos Olímpicos, né, até tempo determinado.
Agora vamos informar para você sobre o que vê de esporte hoje, né, na TV e também no streaming.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Como a gente pontuou no Minuto Olímpico agora, está rolando as Olimpíadas de Inverno no Sport TV2, com patinação artística e logo em seguida também tem hóquei de gelo. Estamos, né, na semifinal do hóquei no gelo. A gente está nos últimos dias de Olimpíadas de Inverno, então é sempre bom aproveitar.
E também tem clássico em Turim, Juventus e Torino, jogo da Série A que vai ser transmitido pela ESPN e também pelo Star Plus às 4h45 da tarde. E uma coisa importante também, né? A gente discutiu essa disparidade entre os times, é um clássico que costumava ser um pouco mais parelho há algumas décadas atrás e agora realmente muito díspare. Então sempre tem essa expectativa do Torino conseguir superar as dificuldades e dá trabalho para a Juventus.
15 minutos depois, às 5 da tarde, também no Star Plus, e apenas nele, nesse caso, tem Elche contra Rayo Vallecano, um jogo válido pela La Liga Espanhola.
Agora, indo para a França, mais precisamente na Ligue 1, tem Lille e Metz também às 17 horas, e também apenas no Star Plus. Dessa forma, eu acho que meu amigo Danilo Jordão e meus amigos ouvintes do Giro dos Esportes, acho que a gente fechou o nosso programa de hoje, né?
Fechamos, Luan. Dessa forma mesmo, às 9 horas e 57 minutos, encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram, a você, Luan, é claro, e você, ouvinte, principalmente, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, eu preciso pedir para que vocês façam aquele favor tradicional de acessar o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa. além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. A gente tem programas de entretenimento, como Zona Geek, a gente tem programas especiais, a gente tem programa de giro de notícias, então é muita coisa com muita temática diferente. Um abraço e muita saúde para todos vocês. Se cuidem. Até a próxima sexta. Tchau!
Audioativo, sua rádio, seu portal.